passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Bom dia especial aqui ao meu querido e amigo deputado Fábio Silva. Um privilégio enorme estar com vocês aqui mais uma vez.
Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia, paz do Senhor, irmão.
Bom dia, gente querida do meu coração, que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha, assim, um domingo maravilhoso, e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora linda, nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos.
Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta amanhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pedindo a Deus que ele nos abençoe nesta manhã, que seja um culto cheio da presença de Deus, que ele possa inundar o seu coração, os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, obrigado. Obrigado por mais uma manhã, obrigado por mais um momento juntos, obrigado pela Rádio Melodia, obrigado por toda essa equipe que aqui se reúne do Cristo em Casa, que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estão participando conosco do culto, Pai, mundo afora, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor derrame do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Então eu sei que em cada lugar, em cada um dos nossos corações, o Senhor vai se fazer presente em nome de Jesus Cristo, tocando vidas, manifestando a Tua glória, abençoando cada um de nós. Entregamos cada momento desse culto em Tuas mãos, ó Pai. Tudo é para Ti, tudo é para celebrar o Senhor, o Teu nome, a Tua santidade, a Tua glória. E eu Te peço, Pai, abençoe cada um de nós, abençoe os louvores, abençoe cada momento do culto, a palavra, Senhor, tudo entregamos em Tuas mãos, e que tudo, Pai, sirva para que Teu nome seja exaltado. Assim oramos e agradecemos, pedindo a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Eu morro se eu não te ouvir. A tua, Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua.
Aí, Sara Farias, se eu não te ouvir, que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Rodrigues, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
O nosso texto de hoje, pastor, é um texto longo. Eu queria falar de duas pessoas diferentes, mas que no fim estão iguais. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E o texto é longo, é de Lucas capítulo 7. A gente vai do 36 até os 50. Vamos contar uma história aqui bem legal que aconteceu aqui na vida de Jesus. Pegue sua Bíblia aí para nos acompanhar na leitura daqui a pouco.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso mesmo, Fábio Silva. Neste domingo já estamos começando o dia como? Abraçando os nossos ouvintes, alegres, celebrando a vida de cada um que completa mais uma primavera. Queremos comemorar com Rubenice Barreto Pereira dos Santos, Aline Monteiro Andrade, Daniela de Souza Capelo, Gisele dos Santos Alves, Jussiara Santiago Ribeiro, Gilberto Belo da Silva, Josué Vieira dos Santos, Ana Paula dos Santos Costa, Rosilda Maria da Silva, Carlos da Silva Batista e Aline Monique Gama. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Que este dia seja um dia de você louvar e engrandecer ao nome daquele que te ama e que até aqui tem te ajudado. Felicidades!
Nos buscar, Maranata.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Sim, Fábio, este é um momento muito importante, um momento em que paramos tudo para falar com Deus. Quem ora vê milagres, quem fala com Deus tem respostas. O pastor Humberto Rodrigues estará orando pelo Francisco de Campo Grande, Maria Ineus de Alcântara, Rinaldo Pompeu de Nova Iguaçu, Rosana de Queimados, Iracema Florencio de Arraial do Cabo, Joana Dark de Senador Camará, Beatriz Martinez da Mangueira, Carla Amaral de Santa Cruz e Maria Emília de Portugal.
Vamos orar. Se você colocou aqui seu pedido de oração e se você nessa hora está aí fazendo o seu pedido de oração, eu sei que é porque você crê no poder, na manifestação de Deus sobre a sua vida. Então vamos orar nessa hora. Pai eterno, em nome de Jesus, nós agora nos colocamos em tua presença, Pai, e entregamos em tuas mãos cada pedido de oração, cada um dos meus amados irmãos e irmãs que aqui colocaram, Pai, sua petição, sua oração, a sua necessidade, aqueles que agora estão te apresentando, Pai, a sua oração também. Nós, ó Deus, juntos nos unimos pedindo a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder se manifestando em cura, se manifestando em milagres, se manifestando em portas abertas, se manifestando em restauração de relacionamentos, de lares, de famílias, se manifestando em libertação, Pai, de toda possessão, de toda malignidade, de vícios. Senhor, em nome de Jesus, faz o milagre em cada vida, em cada necessidade apresentada ao Senhor nesse momento de oração. Nós estamos aqui orando juntos e o fazemos em teu nome, crendo no milagre, crendo na manifestação do teu poder, crendo que o impossível vai acontecer, porque tu és o Deus do impossível. E por isso hoje, Pai, nós oramos entregando teus filhos em tuas mãos e pedindo o milagre sobre a vida de cada um. Assim o fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. Grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas
Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, o Fernando, Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza. Alô, Rosa Felipe, aquele abraço. A Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente. Sandra Aguiar, né, participando. A Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho. Também Ivani Santos, Conceição Santos está ligada aqui com a gente. Kátia Silva, Pedro Camargo, a Sônia Silva está ligada. Cleiton Jean, a Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Mas, gente, olha, chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Humberto Rodrigues.
Graças a Deus. Vamos aqui à leitura do texto. Como eu disse, a nossa reflexão bíblica de hoje tem uma temática. O nosso tema de hoje, a frase é: duas pessoas diferentes, mas que são iguais. Parece aí uma contradição, mas a verdade é uma provocação que quero fazer aqui hoje, pensando um pouco nessa realidade apresentada por Jesus através desse texto que nós vamos ler, esse episódio aqui ocorrido na vida de Jesus, e que nesse texto de Lucas capítulo 7, nós estamos vendo duas pessoas que aparentemente são diferentes, mas que para Deus, no final das contas, elas estão no mesmo lugar, na mesma cadeira, na mesma posição, ou seja, no fundo, são iguais. Vamos ao texto de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, como eu falei, uma leitura longa. Espero fazer uma leitura dinâmica aqui e que você me acompanhe aí na leitura junto comigo na palavra de Deus. O texto diz assim, Lucas 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. O versículo 39 diz: ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então vamos aqui parar e depois a gente continua a leitura. Vejam só o que está acontecendo. É um episódio ocorrido na casa de Simão, o fariseu. Fariseu convidou Jesus para que ele fosse até sua casa e lá ele ofereceu um jantar para Jesus. Nesse jantar, muitas pessoas estavam presentes, entre eles uma mulher, uma pecadora, como diz o texto, uma mulher sem nome. Episódio semelhante a esse, ele é repetido nos quatro evangelhos. Os quatro evangelistas contaram sobre momentos onde uma mulher chega num momento desse de uma refeição ao redor da mesa e lá ela derrama um unguento sobre a cabeça de Jesus ou sobre Jesus. Naquele momento ali, alguém critica essa mulher. São dois episódios distintos. Um contado por Mateus, Marcos e João. Esse episódio contado por Mateus, Marcos e João faz referência ao mesmo episódio. É o episódio que acontece na casa de Simão, o leproso. Ele é perto da crucificação de Jesus, já ali perto da Páscoa, dias antes da crucificação de Jesus. E é até citado no texto que aquele óleo derramado sobre a cabeça de Jesus serve como a preparação do corpo para o sepultamento de Jesus, algo que acontecia naquela época em momentos de sepultamento. Então isso é citado no texto. Os evangelistas contam que lá nesse episódio estão Marta, Maria, Lázaro, os irmãos estão lá juntos, os discípulos de Jesus estão juntos. João revela que quem derrama esse óleo é a Maria, João também revela que é Judas que critica, os outros evangelistas falam sobre essa crítica, porque aquele óleo derramado sobre a cabeça de Jesus era muito caro, tinha um valor financeiro muito grande, que aquilo deveria ser distribuído aos pobres, e Jesus então repreende aquilo e exalta ali a atitude daquela mulher. Enfim, esses episódios são os mesmos. Mateus, Marcos e João contam o mesmo episódio, fazem referências diferentes umas das outras, mas no fim é o mesmo episódio. O de Lucas é diferente. Lucas capítulo 7, esse que nós lemos aqui, ele é um episódio diferente. Ele não acontece próximo da Páscoa, ele é num outro momento. Ele é um episódio que acontece na casa de Simão, também é o mesmo nome, mas aqui é o fariseu. Então, também é um personagem diferente. E até a atitude desses personagens são diferentes. O ambiente era completamente diferente. Mas aqui ele é convidado para ir à casa desse fariseu. E lá, uma mulher entra naquele ambiente onde eles estavam jantando. E ali ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela derrama lágrimas e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela está ali nesse momento de devoção, de adoração, de gratidão. E ela também derrama um óleo sobre Jesus. E ali ela ungia com esse perfume os pés de Jesus com esse perfume. E ao fazer isso, a Bíblia diz que Simão pensa dentro do seu coração. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que aqui havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Alguns historiadores vão dizer que essa pecadora talvez fosse uma prostituta, a forma como ele se refere a ela, talvez esteja se tratando de uma prostituta, mas enfim, é uma mulher sem nome. Qualquer conjectura em relação ao nome dela é apenas uma conjectura, mas eu aqui vou me ater a uma mulher sem nome, como diz a Bíblia, uma pecadora. E ele lá no seu coração, ele então pensa: bom, se Jesus fosse de fato um profeta, o Messias, ele saberia quem e o que essa mulher faz, quem é e o que essa mulher faz, quem é essa mulher. Ele saberia, mas ele não tem. Quem e que tipo de mulher é essa? Mas ele não percebe, ele não está fazendo nada, ele não está repreendendo essa mulher. Ele olha para aquela mulher como ela fosse uma indigna. E sabe, queridos, esse tipo de atitude é o que eu quero chamar a nossa atenção. Nós, muitas vezes, temos muita dificuldade de viver em unidade, de viver o verdadeiro evangelho, de amar o próximo, porque nós estamos numa disputa exatamente assim. E aqui o texto segue, vou falar melhor, explicar melhor um pouco mais à frente, mas o texto segue quando Jesus diz, Jesus então, versículo 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse: a sua fé salvou você, vai em paz. Então Jesus aqui, quando aquele homem está lá questionando se Jesus de fato era ou não o Messias, um profeta, se ele fosse profeta, ele sabia quem e que é essa mulher, quem e o que essa mulher faz. Mas ele não percebeu, não tem esse discernimento, não tem essa espiritualidade. E aí Jesus, então, ele vai e dá uma resposta. E aqui é o que eu queria colocar. Vamos lá, vamos entender. O que, que Jesus está fazendo nesse texto? Qual é a fala de Jesus? Para onde? O que, que nós precisamos extrair desse texto? Qual é a maior mensagem que esse texto passa? E é isso que a gente precisa entender. E, para compreender, há uma história real acontecendo, que é, e que são três personagens principais. Tem outras pessoas no meio daquele ambiente. Mas aqui nessa história há três personagens principais. São eles: Jesus, o Simão, que é o dono da casa, e a mulher pecadora. São os três personagens que estão sendo destacados aqui por Lucas. Então, nós temos três personagens: Jesus, Simão e a pecadora. Aí Jesus vai, quando discerne, porque o Simão nem falou, ele só pensou. Mas Jesus sabe e conhece os nossos pensamentos, ele sabe e conhece quem nós somos. E aí, o pensamento de Simão, Jesus vai e tem uma conversa com ele. E Jesus conta uma história para Simão, vou aqui chamar de uma parábola. Jesus conta uma parábola, faz uma história, de certa forma fictícia, mas é uma parábola. Ou seja, a parábola é aquilo que é semelhante ao reino de Deus. Ela está tentando explicar como o reino de Deus funciona. E ali a parábola contada por Jesus é exatamente isso. Está explicando como o reino de Deus funciona. E nessa parábola também tem três personagens. Então, olha, acompanha comigo, faz aí o desenho na sua cabeça. De um lado, tem uma história real acontecendo, que é Jesus, Simão, o dono da casa, que chamou Jesus para jantar na casa dele, e a pecadora que vem e chora aos pés de Jesus. E na passagem e na parábola de Jesus, também tem três personagens principais. E Jesus fala de um credor, certo credor, então era um credor, e dois devedores, que deviam dinheiro ao credor. Então, duas pessoas que tinham uma dívida com o credor. E aí, nessa parábola contada por Jesus, o credor, aquele que as pessoas deviam dinheiro para ele, um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Mas a Bíblia diz que os dois não tinham como pagar. E então, o credor perdoou a dívida de ambos. Eles foram perdoados. Agora vamos então à passagem. Vamos entender. O que, que Jesus está fazendo? Ele está contando uma história para pegar essa história e jogar na realidade. Que foi isso que ele fez com Simão. Ele fala com Simão. Depois que ele contou a história, ele fala: Simão, eu vou contar para você uma história. Tem um credor e dois devedores. Um devia 50 e o outro devia 500 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar. E ali, então, o credor perdoou a ambos. Ambos foram perdoados. Aí ele vai perguntar assim: quem é que mais vai amar o Senhor? Aí o fariseu vai e diz: ah, aquele que foi mais perdoado, o que devia 500. Aí Jesus diz: exatamente, pois é. Eu entrei na tua casa e você não me beijou, você não me deu água para lavar os pés, você não enxugou meus pés, você não me ungiu a cabeça. Mas essa mulher, quando eu entrei na casa, ela está chorando nos meus pés, ela secou os meus pés com o cabelo dela e ela jogou perfume sobre os meus pés. Sabe por quê? Porque ela devia mais do que você. Ou seja, Jesus está dizendo para ele assim, Jesus está colocando os três personagens na história. Na história de Jesus, quem é o credor? Quem é aquele que as pessoas tinham a dívida? Jesus. Ele é Deus, ele é Senhor. E todos nós tínhamos uma dívida com Deus. Como diz Romanos capítulo 3, a palavra de Deus diz que todos pecaram e carentes estão da glória e da graça de Deus. Todos somos pecadores, todos estamos do mesmo lado. E ali Jesus está dizendo assim: vocês dois me deviam. Ela me tinha uma dívida, você tinha outra dívida. Mas todos dois deviam. E ela tinha uma dívida maior. Então Jesus está dizendo ali, olha, nessa passagem, então, Jesus é o credor, o que devia 500 denários é a mulher pecadora, o que devia 50 é o fariseu. Só que vejam, de que lado estão o fariseu e a mulher pecadora? Os dois estão do mesmo lado. Os dois estão do lado dos devedores. Os dois são devedores. Os dois tinham uma dívida impagável, que não tinham como pagar. Todos eram apenas pecadores. E só um é o santo, perfeito, que não tem defeito. Mas ele resolveu perdoar a dívida de todos. Mas sabe como nós nos portamos na caminhada? Nós, muitas vezes, nos portamos como o fariseu. E não pense que a pecadora também não se porta como o fariseu, também se porta. Porque quando nós olhamos uns para os outros, quando olhamos para Jesus, nós o amamos. Mas quando olhamos uns para os outros, nós ficamos nessa disputa quem deve mais, quem é pior entre nós. Porque fulano é pior, porque ciclano, porque esse ou aquele. A gente fica numa disputa de quem é pior ou quem é melhor. A minha amada mãe, Dona Leonor, ela falava uma coisa para mim quando eu era criança, e é quando vinham disputas como essa, como, por exemplo, tá eu lá e minha irmã brigando, eu tenho minha irmã Mônica lá, minha querida irmã, quando nós éramos crianças, nós estávamos lá brigando, de vez em quando a minha mãe chegava e falava assim, e aí eu apontava, não, mas foi ela, não, mas foi ele. Mamãe vivia mamãe... Quando nós estávamos lá, quando criança, brigando, mamãe entrava e dizia assim, sabe como vocês estão? Eu estava lá acusando minha irmã me acusando, e ela entrava lá no ambiente, na sala, no quarto, seja onde fosse, ela olhava e falava assim, sabe como vocês estão? Vocês estão como o sujo falando do mal lavado. É exatamente isso que o fariseu estava fazendo. É o sujo falando do mal lavado. É ele olhando para a mulher dizendo assim, ela não presta, ela é indigna, ela é pecadora, como se ele também não fosse. Sabe, queridos, essa é a dificuldade de vivermos em unidade, dentro da família, dentro da igreja, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, porque nós nos achamos melhor uns que os outros. E como eu disse, não pense que a pecadora também não vai encontrar alguém pior do que ela. O fariseu olha para a pecadora e diz, esse homem não sabe quem é que está tocando ela. Essa mulher, não, se ele fosse um profeta mesmo, ela não pode tocar um profeta. Talvez a pecadora olhasse para alguém também pior do que ela e dissesse, essa pessoa não pode tocar, porque olha só o que ele fez. Nós julgamos uns aos outros. Nós olhamos quem é que cometeu o pecado maior, quem cometeu o pecado menor. E a gente não quer se misturar. Achamos uns aos outros indignos, fulano é indigno, não merece o meu perdão, não merece a minha gratidão, e ficamos ali colocando como mérito, como merecimento. Ah, meu amado irmão, deixa eu falar uma coisa, todos nós estamos do mesmo lado, todos nós somos iguais. No fim das contas, o fariseu e a pecadora eram diferentes? Eram. Um era homem, outro era mulher, um era religioso, outro vivia longe desses ambientes religiosos, um fazia uma coisa, a outra fazia outra. Eles eram diferentes, tinham comportamentos diferentes, viviam em ambientes diferentes, talvez viviam numa classe social diferente, mas no fim das contas, eram para Deus absolutamente iguais. Nós criamos essa categorização de quem é mais santo e quem é menos santo, de quem ora mais, de quem busca mais, de quem faz mais, de quem é melhor. Mas no fim das contas, todos nós estamos sentados na mesma cadeira. A cadeira dos devedores, a cadeira dos pecadores, daqueles que pela graça de Deus foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tiveram a sua dívida paga, mas a nossa dívida, aquele que matou, que roubou, que usou drogas, ou aquele que não fez nada disso, nunca roubou, nunca fumou, nunca fez mal a ninguém, era um homem, mas não tinha Deus no coração, não tinha Jesus no coração, e um dia reconheceu que precisava da graça de Deus, da misericórdia de Deus, se arrependeu, entregou a vida, o coração ao Senhor, aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, não importa a sua dívida, o tamanho da dívida, o tamanho do pecado, todos nós estamos no mesmo lugar, o lugar daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário na sua morte. Esse sangue pagou a nossa dívida, uma dívida que era impagável, Nenhum de nós vai para o céu por mérito. Nenhum de nós se aproxima de Deus porque ora mais, porque busca mais, porque canta melhor, porque prega melhor, porque faz melhor. Nenhum de nós estamos diante de Deus pelo nosso mérito. Nenhum de nós está diante de Deus porque você faz ou porque você acontece, ou porque você não fez, pelo que você deixou de fazer, pelo seu muito pecado ou pelo seu pouco pecado. Nenhum de nós. A Bíblia não é sobre nós. A palavra de Deus não é sobre nós. A palavra de Deus é sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Ele é o centro. Jesus é cristocêntrico. A mensagem principal dessa passagem não é que a mulher se derramou aos pés de Jesus. Nós não fomos chamados para ser seguidores da pecadora, nem seguidores do fariseu, nem seguidores de Paulo, de Maria, de Marta, do Lázaro, de Pedro, de Josué, de Moisés. Não, nós não fomos chamados a ser seguidores dessas pessoas. Eles foram grandes homens de Deus, são exemplos de fé, de fidelidade, de obediência, mas nós fomos chamados para sermos cristãos. Nós fomos chamados para sermos seguidores de Jesus. A Bíblia é sobre Jesus, é cristocêntrica. Ele está no centro de todas as coisas. Ele é o principal de tudo. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Então esse texto não fala da pecadora que foi lá e a gente precisa repetir o gesto da pecadora. Esse texto fala de Jesus, que perdoa a dívida de quem deve 1, de quem deve 10, de quem deve 20, de quem deve 50, de quem deve 500, de quem deve 1000, não importa o tamanho da sua dívida, Jesus é esse que perdoa. Jesus é esse que estende as mãos e traz o perdão para os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, lavados e remidos pela graça de Deus, pelo perdão de Deus que se estende sobre nós e que nos alcança. Essa passagem fala disso, de um credor que perdoa a dívida de todos, todos os devedores. Agora tem a opção de aceitar o pagamento da sua dívida e de viver para Ele. E de viver para Deus. O texto central, o versículo central desse texto é esse momento onde Jesus perdoa, quando fala, os seus pecados estão perdoados. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Os seus pecados estão perdoados. Se coloque nas mãos de Deus, se arrependa, pare de achar que você é melhor do que alguém, pare de achar que você é pior do que alguém. Todos nós somos iguais, devedores, carentes da graça e da misericórdia de Deus, carentes do perdão divino sobre a nossa vida. É isso que nos sustenta. O que nos sustenta diante de Deus não são as coisas que fazemos, a quantidade de vezes que fomos ao monte orar, a quantidade de jejum e oração que fizemos. Tudo isso é importante, traz crescimento, traz proximidade. Eu não estou tirando valor disso. De forma nenhuma, faça tudo isso, mas não ache que isso te torne melhor do que alguém. Não! Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais um coração perdoador nós teremos. E muitas vezes a gente não consegue viver em unidade, porque estamos exatamente fazendo isso, medindo o tamanho do pecado um dos outros. Não, essa aí deve demais. Eu não vou andar com quem deve demais. Eu não vou andar com quem tem uma dívida maior que a minha. Eu só vou andar com gente que tem uma dívida igual a minha. Não foi isso. Não é isso. O reino de Deus não é esse. O reino de Deus não é para isso. O reino de Deus não é para que nós fiquemos julgando uns aos outros. Porque lembre-se, todos nós estamos do mesmo lado. Por isso, nós não fomos chamados a ser juízes. Porque nós não estamos na condição de julgar ninguém. Porque todos nós tínhamos uma dívida. Todos nós éramos devedores. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa que você devia mais ou menos do que eu, todo mundo devia. E todo mundo só está diante de Deus porque Ele resolveu perdoar a nossa dívida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ponto final. Essa é a realidade, essa é a verdade. Todos nós éramos devedores, que hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, perdoados para viver diante de Deus. Portanto, entenda, o maior pecador ou o menor pecador, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da dívida, todos nós fomos chamados para estar diante de Deus, com a graça e o perdão divino alcançando a nossa vida. Que hoje você se sinta perdoado, que hoje você sinta a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, que hoje você saiba que Deus está te chamando para perto dEle, porque Ele te perdoa, Ele nos lavou, Ele pagou a nossa dívida, Ele perdoou a nossa dívida. E pare de julgar, pare de se achar melhor do que os outros. Tenha o coração humilde para entender que o nosso lugar é o mesmo. Somos diferentes, todos nós somos diferentes, mas no fundo, iguais, no mesmo lugar, o lugar de devedores que tiveram a dívida perdoada e foram chamados para viver próximos de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus nos ajude a amarmos como Ele nos amou.
Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando vaso. Decidi quebrar.
Que louvor lindo, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, 1 da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
Te adorar. Deus.